Boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir nas melhores condições. A Associação de Profissionais está-me a ouvir?
Estamos sim.
Bom, então, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa audição. Em primeiro lugar, queria-vos pedir desculpa por este compasso de espera, mas o plenário só terminou agora mesmo há instantes e estávamos aqui a aguardar um bocadinho para também dar a oportunidade a outros senhores deputados de outros grupos parlamentares poderem também estar presente aqui hoje na nossa audição. Eu queria só, em primeiro lugar, vos dar nota de como é que se, quais os procedimentos desta audição. Os senhores terão 10 minutos para fazer a vossa exposição. Seguidamente, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para usar da palavra. E, por fim, os senhores voltarão a ter 10 minutos para terminar, para responder a algumas questões que tenham ficado pendentes ou para outros esclarecimentos que pretendam endereçar aqui à Comissão. Nesse sentido, eu passaria de imediato a palavra. É o senhor Raul Sousa. Não sei se é o senhor Raul Sousa que irá fazer. Não.
Sou eu.
Sim. Prontos.
Isso.
Muito bem. Ah, agora já o estou a ver. Muito boa tarde. É mais
Muito
simpático. Tem então 10 minutos, se faz favor.
obrigado. Primeiro, saudar todos pela vossa disponibilidade para nos receber e aceitar este pequeno contributo que podemos dar, em particular a esta PPL 59. Por isso, apresentar os nossos cumprimentos ao Sr. Presidente da 10ª Comissão Parlamentar e a todas as excelentíssimas deputadas e deputados que constituem a Comissão Parlamentar e que nos possam estar a acompanhar. Com a proposta de lei número 59 desta 14ª Legislatura e 2ª Sessão Legislativa, reconhece a necessidade de pôr fim a algumas lacunas de convergência no reconhecimento de qualificações profissionais e a harmonização das profissões no espaço da União Europeia. Qual é o atual cenário para os optometristas europeus não nacionais que escolhem exercer noutro país da União Europeia? Basta submeter o seu pedido de reconhecimento de qualificações profissionais através da plataforma de informação do mercado interno da Comissão Europeia. O reconhecimento pelo país onde se pretende exercer a profissão é dado em 15 dias, sem qualquer custo. Caso pretendam trabalhar em Portugal, cito a resposta de 18 de abril de 2018 da Comissão Europeia ao deputado português do Parlamento Europeu, Dr. Fernando Ruas. A Comissão disse: nos casos em que o optometrista exerça o seu direito à mobilidade num Estado membro sem regulamentação, o que é o caso português, não existe qualquer obrigação legal para ter as suas qualificações profissionais reconhecidas. Ou seja, um optometrista de nacionalidade não portuguesa do espaço europeu pode exercer a sua profissão em Portugal sem reconhecer qualquer das suas qualificações profissionais. O que está aqui omitido é que, na verdade, qualquer cidadão europeu pode afirmar ser optometrista e exercer como tal em Portugal sem qualquer validação das suas qualificações. Deste ponto de vista, a saúde pública e os direitos dos consumidores e dos utentes portugueses estão totalmente desprotegidos e expostos. E qual é o cenário dos optometristas portugueses na mesma situação? Bem, o processo de reconhecimento num país da União Europeia atinge 4 anos de duração, com burocracia digna do melhor conto kafkaniano e com custos superiores às muitas centenas de euros em documentação, deslocações, comunicações, traduções, inclusive exames e obrigação de exercício de pelo menos 1 ano de prática, entre outros. Apresento-vos um caso bem real de um membro da APLO. Por isso, em outubro de 2019, aceita uma proposta de trabalho em Espanha, condicionada à supervisão de um optometrista espanhol, porque em Espanha a profissão está regulada e regulamentada e exige inscrição no Colégio dos Optometristas. Dias depois, desloca-se à subdelegação do governo, neste caso em Ourense, para pedir informações de forma fidedigna e legal sobre todos os documentos e trâmites necessários para o processo de reconhecimento do título para cidadãos da União Europeia. Recorde-vos, porque Portugal não está na plataforma, IMI, de informação de mercado interno, porque não tem a profissão regulada. Naturalmente, desembolsou 30 euros nestas despesas de deslocação e teve que perder o seu dia de trabalho. Depois, Durante um mês, procede à tradução de todos os documentos solicitados por tradutor oficial. E estamos a falar de certificados de habilitação, planos de estudos académicos da universidade que prestou a formação, apesar de estar exatamente harmonizada, de acordo com o trabalho do Tratado de Bolonha, com a mesma formação nos outros países europeus, incluindo Espanha. Isto custou, em autenticação por notário e cópias, mais 250 euros. Passado um mês, entrega todos os documentos na subdelegação do governo de Ourense e é verificada a sua completude e conformidade pelo funcionário encarregado e dado ordem de expediente para o governo central. Mais despesas de deslocação, 30 euros. Passado 6 meses, em maio de 2020, contacta os serviços espanhóis para apurar o estado do processo. É informado na existência de indicação da associação profissional no país de origem. O processo vai demorar. A 1 de junho, perante esta realidade, esta membro da APLO é forçada a renunciar ao seu posto de trabalho, devido às limitações do exercício profissional em Espanha. Ela não pode atuar em autonomia porque não tem reconhecido o seu título profissional. Por isso, não pode avaliar os utentes do Sergas, que é o programa de apoio aos cuidados primários do Serviço Nacional de Saúde espanhol, não pode efetuar prescrição em nome próprio. A 13 de outubro, faz um novo contacto com os serviços espanhóis para apurar o estado do processo. Informam, uma vez mais, que na existência da indicação da associação profissional reconhecida pelo país de origem, o processo vai demorar. A dia 19 de outubro, 7 dias depois, é efetuada uma exposição às autoridades competentes espanhola, a Unidade de Reconhecimento de Títulos da União Europeia, que é a Subdireção-Geral de Formação e Ordenação Profissional do Ministério da Sanidade, que é equivalente ao Ministério da Saúde em Portugal, e também à autoridade competente, a Direção-Geral de Emprego e Recursos de Trabalho, porque lá está, como a profissão não está regulamentada, não pertence à Agência de Harmonização e Administração. A 4 de novembro é enviado comunicação por parte da Unidade de Reconhecimento de Títulos da União Europeia, onde solicitam novamente toda a documentação e explicam que só podem aceitar certificados de boas práticas ou certificados de exercício profissional emitidos por uma associação profissional indicada pelo Estado português, que terá de encontrar forma de comprovar a habilitação para exercer a optometria e a inexistência de sanções disciplinares. Por isso, toda a documentação, passado um ano, terá que ser entregue novamente e presencialmente na subdelegação do governo espanhol. Sobre este caso, merece atenção a resposta da Direção-Geral de Empregos e Recursos de Trabalho recebida hoje mesmo. Dizem, então, na sequência da recepção do seu e-mail 17 de novembro, relativo aos constrangimentos que refere quanto ao seu pedido de reconhecimento de qualificações profissionais para o exercício da atividade profissional de optometrista em Espanha, cumpre-nos informar que, tratando-se efetivamente de uma profissão que não se encontra regulamentada em Portugal, as suas qualificações serão avaliadas pela autoridade competente espanhola nos termos do regime geral do reconhecimento dos títulos de formação, conforme Diretiva 2005/36/CE, de 7 de setembro, do Parlamento Europeu e do Conselho. Neste âmbito, poderão ser fornecidos outros elementos, nomeadamente, solicitados outros elementos, nomeadamente experiência profissional e outras formações que possa ter frequentado na área. Mas, caros deputados, a lacuna na convergência é por demais evidente. E esta lacuna está muito bem identificada, tanto pelo próprio governo português, como pela Comissão Europeia, no relatório Mutual Evaluation for Regulated Professions sobre os optometristas, elaborado precisamente pela Comissão Europeia com informação portuguesa, de setembro de 2015. Neste relatório constata-se a harmonização da profissão e regulamentação de optometristas em todos os países da União Europeia, com exceção portuguesa. Cito do mesmo relatório: Portugal tenciona regulamentar a profissão de optometrista num futuro próximo. O Parlamento recomendou a regulamentação da profissão em 2012 e 2013, por unanimidade, acrescento eu, e o Ministério da Saúde está totalmente empenhado em regular a profissão. O número de Estados-membros realizou reformas para adaptar a sua regulamentação aos desenvolvimentos, em sociedade e tecnologia. Os outros Estados-membros são encorajados a seguir estes exemplos e a regularmente avaliarem os requisitos colocados, em particular a adequação do âmbito da prática das profissões reguladas em relação à complexidade das tarefas, fim de citação da Comissão Europeia. Por isso, conclui o mesmo relatório que a profissão de optometrista está regulamentada em praticamente todos os países europeus, com o título protegido e o acesso à profissão dependente da habilitação mínima de licenciatura em optometria. Uma simples consulta à plataforma de informação do mercado interno é suficiente para o confirmar. Por isso, esta limitação dos direitos europeus dos optometristas e cidadãos portugueses foi reconhecida por esta mesma Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social a 19 de maio de 2020, através do relatório final da petição número 6 desta legislatura. Primeira sessão legislativa, já. Informando o Presidente da República, a Provedora de Justiça, o Governo e os deputados de eventual inconstitucionalidade por ação e omissão em regulamentar a profissão de optometria. As boas notícias é de que há uma solução bem simples. De acordo com o ponto 3 do artigo 2 da PPL número 59, e cito: para efeitos de inclusão no anexo 4, as autoridades competentes podem conceder o reconhecimento a associações ou organizações que tenham por objetivo fomentar e manter um nível elevado na área profissional em questão, concedendo títulos aos seus membros, submetendo-os a normas de conduta profissional para elas estabelecidas e conferindo-lhes o direito ao uso de um título ou designação abreviada, ou ao benefício de um estatuto correspondente a estes títulos de formação. Portugal tem uma única associação profissional na área da optometria que cumpre todos estes requisitos. Vejamos. A APLO defende e coloca o nível mínimo de licenciatura em optometria para todo e qualquer seu membro, com o mesmo nível de exigência dos restantes países da União Europeia. Os seus membros estão sujeitos às competências e perfis profissionais da profissão de optometrista, emanados da Organização Mundial de Saúde e adotados pela APLO. Representamos mais de 90% dos optometristas que exercem no país. Possuímos código deontológico, código de conduta, código disciplinar, formação contínua obrigatória, entre outros. A APLO atua efetivamente como regulador da profissão de optometrista, validando e identificando aos subsistemas de saúde e seguradoras quem é optometrista ou não é.
Senhor Presidente, peço desculpa, mas vai ter que terminar.
Estou mesmo a terminar.
Muito obrigada.
Atua, por isso, atua disciplinarmente sobre os optometristas por denúncia formal da Entidade Regulada da Saúde e do Ministério da Saúde. E é reconhecida mundialmente e nacionalmente como uma associação profissional que representa, reconhece e regula os optometristas, seja pela Organização Mundial de Saúde, integra o organismo de normalização setorial, faz parte do painel de peritos da Comissão Europeia. Por isso, aquilo que nós vos propomos é uma solução simples. É que seja adicionada ao anexo 4 um ponto referente a Portugal, e onde seja indicada na primeira linha Associação de Profissionais Licenciados de Optometria. Agradeço a vossa atenção e as vossas perguntas.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu dou de imediato a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e começo pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que por acaso sou eu própria. E queria então começar também mais uma vez por lhe agradecer as suas explicações e também o pedido desta audiência. Nós tivemos a oportunidade de receber aqui por escrito aquilo que já foi alguns dos esclarecimentos que vocês entenderam prestar sobre estas duas propostas de lei do Governo, mas, no entanto, também pediram para que pudessem ser ouvidos, neste caso não é presencialmente, mas é como se fosse. Eu gostaria de fazer aqui uma primeira referência, que eu acho que às vezes nós nos esquecemos, que é esta questão: constitucionalmente o acesso à profissão é um acesso livre, não é? Portanto, a regulamentação da profissão é sempre aqui algumas restrições que nós entendemos, por bem, por regra, não é? Enquadrar aqui em cada uma das profissões. Mas não nos podemos esquecer que é uma exceção que, tanto pela Constituição como também pela lei que ainda está em vigor, o acesso à profissão é um acesso livre. E isto, até e principalmente até nestes momentos e nestas crises que nós atravessamos agora, é cada vez mais importante ter estas questões da regulamentação devidamente balizadas, não é? Sabemos, e não estou que seja o caso, obviamente estou aqui a falar de uma maneira geral, sabemos perfeitamente o que é que isto, o que é que estas regulamentações podem levar e os condicionamentos que trazem ao mercado de trabalho, nomeadamente a quem pela primeira vez inicia uma profissão. Sabemos perfeitamente todos que há entidades reguladoras que exigem determinados tipos de qualificações, determinados tipos de formações, inscrições, muitas vezes a nível económico, que também não são muito simpáticas, digamos assim, estágios ainda com um tempo considerável e outros critérios que muitas vezes não nos parecem fazer muito sentido. O Governo pretendeu aqui fazer, bem, para além de transpor uma diretiva, pretendeu também fazer, como também o Sr. Presidente referiu, uma uniformização e uma harmonização daquilo que é a legislação e daquilo que são as regras da regulamentação. De todo modo, eu acho que nós não podemos confundir aqui duas coisas, não é? Nós estamos aqui a falar de umas propostas de lei quase chapéu sobre estas matérias e não estamos a falar sobre a regulamentação aqui de um caso concreto em especial, não é? Porque isso são outras questões e também estão envolvidas outras entidades, nomeadamente o Ministério. Também chegámos aqui também, como também todos sabemos, porque tivemos tanto da parte da União Europeia como da parte da OCDE e também da parte daquilo que é a Autoridade para a Concorrência em Portugal, foram feitas algumas recomendações ao Governo português para além de transpor a diretiva, para fazer aqui algumas correções, digamos assim, nomeadamente em cinco questões fundamentais, que são a questão dos atos exclusivos, será a questão do acesso e das restrições que existem às profissões, será a questão das duplas funções que estas entidades e que estas entidades reguladoras muitas vezes aqui representam, por um lado a função representativa e por outro lado também a função reguladora, e a questão também da abertura destas profissões a outras pessoas. Portanto, eu penso que são estas as questões principais que se abre a porta ou que se tenta abrir a porta com estas propostas do Governo. Obviamente que todas as ajudas são bem-vindas para se melhorar aquilo que é uma proposta de lei. Tenho a certeza absoluta que estas questões e as vossas questões, que são de todo pertinentes, e deixe-me dizer também que nós percebemos perfeitamente quais são as vossas questões, serão tidas em conta para a melhoria também desta proposta de lei. Muito obrigada. Passo então a palavra ao representante do PSD, o Sr. Deputado Eduardo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Queria cumprimentar a PLO na pessoa do Raul de Sousa e pela sua intervenção. Eu iria dividir o tempo enquanto grupo parlamentar com o Sr. Deputado Alberto Machado, mas não podia deixar, no âmbito da Comissão também do Trabalho, de dar aqui duas ou três notas sobre o que está aqui em causa. E, portanto, isto deriva de uma, como foi dito pela colega do Partido Socialista, deriva de uma diretiva europeia que nos determina que façamos algo no sentido de regulamentar, fazer um teste de proporcionalidade, era assim que era denominado, à simplificação dos procedimentos para o reconhecimento das ordens profissionais. Em bom tempo, na fase de consulta pública, há aqui uma série de entidades que entenderam dar o seu contributo, mas não a tempo de ser discutido quando foi no plenário no dia 22 de outubro. E, portanto, eu penso que teremos aqui mais enriquecidos neste processo agora para a votação final. A vossa... foi dito quanto aos optometristas é algo que há muito tempo se fala e, portanto, penso que aqui há uma situação que deve ser reconhecida, a entidade a reconhecer é o Ministério da Saúde, e, portanto, a regulamentação da própria profissão, apesar das qualificações serem formais e existirem, a atividade é que pode estar em causa e, portanto, temos aqui algo para ponderar e aproveitar esta proposta de lei para ver o que é que se pode determinar em função dos vossos anseios. Eu não diria muito mais, para além de agradecer os vossos contributos, e de muitas outras entidades profissionais que o deram, nomeadamente no âmbito da saúde, e dizer que o PSD está sempre disponível para além de os ouvir, interagir nesta matéria. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Alberto Machado. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Boa tarde também a quem está aqui presente e a quem nos acompanha via Skype. Dá nota, efetivamente, há aqui um problema que precisa ser resolvido. As pessoas que se acabam por tirar a sua licenciatura nesta área precisam ter uma saída profissional, ela precisa ser regulamentada e, naturalmente, o PSD está solidário com esta situação e inclusivamente já houve um projeto de resolução que em tempos foi aprovado, salvo erro, por unanimidade, que de certa forma solicitava ao Governo para que pudesse cumprir aquilo que é o seu papel constitucional na regulamentação da profissão e, portanto, estaremos aqui também disponíveis para ajudar a continuar com este trabalho, que no âmbito da Assembleia da República será e poderá ser por via de um novo projeto de resolução, no sentido de irmos pressionando o Ministério da Saúde para que resolva em definitivo esta situação. E era só. Obrigado.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Representante do Bloco de Esquerda, José Soeiro.
Muito obrigado. Queria também, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Associação dos optometristas e referir precisamente o que já foi identificado pelos senhores deputados de outros partidos, que de facto a própria Assembleia da República já recomendou há bastantes anos que o Governo regulamentasse a profissão e que é difícil de compreender como é que uma profissão que há quase 30 anos, se não me engano, tem uma formação superior que está validada, que está acreditada, que se mantenha este vazio do ponto de vista da regulamentação. E, portanto, creio que neste momento aquilo que nós podemos fazer enquanto Parlamento é, por um lado, interpelar, questionar e exigir que o Governo cumpra a resolução da Assembleia da República e enquanto deputados, enquanto grupo parlamentar, nós faloemos, e por outro lado, claro que o contributo que aqui trazem será também importante para a discussão na especialidade que teremos das propostas de lei que estão neste momento em discussão e que já foram aqui também referidas. Portanto, queria só deixar essa nota da parte do Bloco de Esquerda e evidentemente, se tiverem mais alguma coisa a acrescentar que seja importante, algum alerta, estamos disponíveis para, não apenas para vos ouvir, mas para, em diálogo convosco, podermos perceber o que é que seria importante, o que é que poderia ser mais consequente do ponto de vista da nossa ação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado representante do PCP, Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, também de cumprimentar a APLOD, de agradecer também as questões que colocaram. Há efetivamente no nosso país, na questão da profissão de optometrista e de muitas outras, uma necessidade da sua regulamentação. No fundo, é registar, e da parte do PCP, registar os alertas que aqui deixaram e, no fundo, a intenção que aqui também manifestaram da inclusão desta mesma profissão no anexo da PPL. Não posso deixar de dizer, até porque o manifestamos a quanto da discussão na generalidade, que temos reservas em relação a estas propostas de lei que o PCP, que o Governo coloca aqui em discussão, transpõe em diretivas que nós no Parlamento Europeu não acompanhamos e naturalmente que isso também influencia na reflexão que nós fazemos sobre estes mesmos diplomas. De qualquer forma, ainda estamos num processo de especialidade e também ainda há tempo naturalmente de introduzir alterações que possam ir ao encontro de um conjunto de questões colocadas, mas acima de tudo registar aquilo que aqui fizeram chegar e nomeadamente e que nos parece que é efetivamente algo que é manifestado há bastante tempo e que leva até é que peçam, neste caso específico, uma audiência ao grupo de trabalho e à comissão de trabalho também que acompanha esta matéria e que nos parece também que isso é demonstrativo da necessidade e da urgência que esta situação também seja resolvida.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então novamente a palavra ao Sr. Presidente Raul Sousa para a sua intervenção final. Tem 10 minutos.
Agradeço-lhe a atenção. Eu, quer dizer, permitam-me, desculpem-me ser desta forma direto, mas eu mostro, revela a minha incompreensão sobre aquilo que acabamos de ouvir. A questão se o acesso da é livre a determinadas profissões é uma questão totalmente ultrapassada. Acabamos de constatar que a profissão de optometrista é, em muitos países, mesmo a cadeira dos países da União Europeia, é entendida que é necessário ser regulamentada em defesa da saúde pública dos direitos dos consumidores. Por isso, nós não estamos a querer limitar os direitos de alguém a ser à profissão. Aquilo que nós estamos aqui é a tentar defender precisamente os direitos dos cidadãos europeus, neste caso em particular, dos cidadãos portugueses. Porque aquilo que ouviram, a descrição que ouviram foi de um caso real, e existem muitos casos deste género, de alguém que é um cidadão europeu e que vê os seus direitos negados. E esta PPL tem soluções concretas. Permita-me recordar-vos que no anexo 4 estão enumeradas uma lista significativa de associações das quais nós provavelmente não sabemos nada. São o British Council of Charters, ou seja, lá o que a Irlanda e o Reino Unido entenderam lá colocar. E nós temos aqui espaço para colocar algo que representa aquilo que é um reconhecimento que existe de facto em Portugal. Quanto à Sra. Deputada do Partido Socialista, gostaria-lhe de dizer que este é um assunto que já ficou esclarecido do ponto de vista do Partido Socialista em Comissão Parlamentar de Trabalho de Saúde e também através do Ministério da Saúde passado. Foi dito explicitamente que o Partido Socialista entendia que era uma profissão que devia estar regulamentada, estava interessado em regulamentá-la e integrá-la no Serviço Nacional de Saúde, coisa que não o fez. Mas tem agora a oportunidade para corrigir essa omissão. Podia também e podem também cumprir aquilo que são as resoluções da Assembleia da República. Seria muito útil que o fizessem, porque aquilo que nós ouvimos foi de que os problemas de alguns cidadãos portugueses não são relevantes. E é verdade que temos que ficar e manifestar aqui o nosso choque em ouvir esse tipo de situação. Ou seja, faz-se leis para resolver lacunas, para promover convergência, para gerar harmonização, para garantir defesa de direitos de cidadãos. Mas o caso português não é relevante para isso. E digamos, ele teve a avaliação pelas instituições que nos pareceram adequadas e que creio que são importantes para isso. E por isso é importante entender-se isto, pegando nas palavras do seu deputado do Bloco de Esquerda, de facto, como é que podem ser mais consequentes? Podem ser mais consequentes exatamente nesta PPL. Esta PPL dá toda a oportunidade, como me ouviram ler, no caso do ponto 3 do artigo 2º, toda a oportunidade para lidarem com esta situação. Não é de estranhar que já tivemos várias audições em sede de Comissão de Trabalho e Segurança Social e já é, de facto, um habitual ouvirmos que a Comissão não tem poder, não tem influência, não tem capacidade, não tem, pelos vistos, consequência em lidar com esta situação. Neste caso, aquilo que ouvimos foi, pega-se numa PPL, transcreve-se tal como ela é apresentada, ignora-se aquilo que são problemas de cidadãos portugueses e pronto, e continuará tudo exatamente como estava até antes. De facto, Sr. Deputado do PCP, em Portugal há uma necessidade de regulamentação. Eu creio que não foram, de facto, os portugueses que inventaram esta necessidade de regulamentação. É uma necessidade que é reconhecida unanimemente naquilo que é o contexto europeu. Posso-vos dizer, como perito nomeado para a Organização Mundial de Saúde e para o painel de peritos da Comissão Europeia, no caso dos dispositivos médicos, que é paradoxal ver como é que, de facto, a profissão é reconhecida, valorizada e é estimada e vê os seus direitos reconhecidos fora das fronteiras do país, e no próprio país aquilo que nós temos é reiteradamente uma omissão em desempenhar aquilo que são as expectativas que os portugueses têm para essa casa, a Assembleia da República. Seja ela na forma do governo, seja ela na forma da Assembleia da República, quando se entende que as instituições não estão a proceder àquilo que deve ser, de facto, a sua atuação, eu acho que todos nós devemos refletir e perceber o que é que está a falhar. Aqui temos um caso concreto. É possível ser consequente. Tem uma PPL na mão e pode ser inscrito lá uma solução que dê, solução a estas limitações dos direitos de portugueses cidadãos europeus. Eles podem ter a mesma facilidade de usufruir livre circulação de pessoas e serviços. Porquê é que não têm direito a isso? Pelos vistos, porque vão ficar à espera que o governo entenda ad eterno que o deve fazer. E atenção, já tivemos governos de vários partidos ao longo de, digamos, pelo menos posteriormente às aprovações das regulamentações, das recomendações de resolução de 2012 e 2013. Aquilo que pretendíamos, de facto, era que cumprissem aquilo que é o objetivo mesmo da PPL. É, de facto, que reduzissem as lacunas, que promovessem a convergência, que retirassem aquilo que é a desarmonização que existe em Portugal. Se não é através desta PPL, pois então que seja através de outra iniciativa, mas que já tarda e é espantoso como é que ainda não foi decidido que realmente se prosseguisse com isto. Creio que não tenho mais nada a acrescentar sobre isso e agradeço-vos a vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço-lhe mais uma vez o facto de poder ter vindo até nós, apesar de ser, infelizmente, por estes meios tecnológicos e à distância. E daremos depois também nota daquilo que serão as próximas iniciativas relativamente a esta questão, uma vez que isto está em audição pública e será discutido, penso que brevemente também, discutido e votado na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Muito obrigada.
Obrigado.